Vamos falar sobre repercutir a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela, que não está sendo reconhecida por Brasil e mais 13 países do Grupo de Lima. O assunto será discutido, levado à Organização dos Estados Americanos. E o presidente dos Estados Unidos, ontem mesmo, anunciou um decreto ampliando sanções à Venezuela, proibindo que indivíduos ou entidades agindo nos Estados Unidos de comprar dívidas do governo venezuelano, assim como bens dados em garantia e empréstimos, proibidas também transações que envolverem compra de dívida de governo da Venezuela, inclusive financiamento para essas compras, né? Venda de direitos de participação em entidades em que o governo da Venezuela tenha mais de 50% de participação. É um bloco aí de sanções bastante duro. E nós vamos repercutir o assunto, inclusive a posição do governo brasileiro, juntamente com o Grupo de Lima, tentando buscar alternativas, mas já rechaçando o resultado desta reeleição. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Rafael Villa, que é professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da Universidade de São Paulo e do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, e também o jornalista e apresentador do programa Brasil Latino, Marco Piva. Professor Rafael, bom dia, como vai?
Bom dia, Luciano.
Piva, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Piva, que também está debruçado nos temas da América Latina no Brasil, no programa Brasil Latino. Começo com o professor Rafael Villa. Professor, de sanções mais rígidas a discussões, a tentativa de negociações, que o Grupo de Lima já vem analisando o caso da Venezuela e agora rechaçou o resultado do processo eleitoral e da reeleição. Você enxerga alguma possibilidade de Maduro aceitar alguma renegociação desse resultado, enfim? O que é que pode funcionar no caso aí da Venezuela?
A possibilidade é Maduro vir a aceitar algum tipo de negociação que, por exemplo, implique em fazer novas eleições, como é um pedido que está sendo feito por parte da oposição. Acho que é muito limitado, porque Maduro e o grupo de Maduro entendem que o caudal de votos com os quais ganharam essa eleição lhes dá bastante poder, né, para seguir exercendo de maneira discricional o poder na Venezuela. De outro lado, eu acho que as posições do Grupo de Lima, entre o qual está o Brasil, tem pouco efeito. Aumenta o grau de isolacionismo da Venezuela no exterior do governo de Maduro. Mas, do ponto de vista prático, quer dizer, fazer mudar de atitude a Maduro tem tido até agora um poder extremamente limitado. E, de outro lado, as sanções econômicas que impõe os Estados Unidos, que aprofunda a administração Trump, na verdade, tem um custo mais que para o governo, para o regime encabeçado por Maduro, para a população. Porque, numa condição econômica quase caótica, de profunda crise, né? Uhum. Essas medidas, na verdade, acabam afetando mais a população que o próprio governo.
Ou seja, agravando ainda mais a situação. Agora, Piva, o que se está discutindo é o processo eleitoral, e que culminou nesse processo eleitoral, mas já há algum tempo que a oposição vem sendo silenciada, em que ele estabelece as regras, e os observadores disseram que essa eleição teve vários tipos de fraude. Então, essa é a questão central?
Olha, eu diria que é preciso ter muita cautela, uhum, desde o ponto de vista das análises, das informações, em se observar o que está acontecendo na Venezuela já há algum tempo. Eu digo isso desde o ponto de vista de jornalista. Uhum. Eu não creio que a imprensa ela consiga, por mais que queira, retratar exatamente a complexidade dessa situação. O que eu quero dizer com isso? Que as manchetes necessariamente não representam nenhum reforço nem uma capacidade de explicar um tipo de conflito que vem se acentuando e que, pelo que a gente está acompanhando, não há vencedores ou perdedores do ponto de vista dos grupos em disputa, mas um grande perdedor, que é a população venezuelana.
Sem dúvida.
Inclusive, essa abstenção que houve tem dois aspectos, por exemplo, que me chamam a atenção. Proporcionalmente, o Maduro, ele teve mais votos do que uma eleição nos Estados Unidos normalmente. Por quê? Lá na Venezuela o voto não é obrigatório. No entanto, essa abstenção, ela não significa necessariamente uma vitória da oposição, porque há um cansaço muito grande da própria população venezuelana em não acreditar mais que haja uma situação de conciliação entre os grupos em disputa. Então, nesse sentido, tão pouco houve uma vitória esmagadora do Maduro, como ele gostaria que houvesse, e tão pouco houve uma vitória esmagadora da oposição, considerando que essa abstenção num regime de voto facultativo não significou necessariamente um endosso às posições da oposição. E nesse sentido é que o resultado em si, ele não significa um caminho de conciliação. Então, realmente, o que se tem que observar com mais cuidado é para onde caminha a Venezuela. E nesse sentido, a pergunta que cabe também é se as pressões internacionais, tanto do Grupo de Lima, quanto a posição agora do governo dos Estados Unidos impondo sanções ao país, vão resultar efetivamente em alguma coisa nova. Uhum. Eu desconfio que não.
Ou seja, é uma situação quase que sem solução ou qualquer impossibilidade de alguma intervenção externa. Intervenção no sentido de buscar saídas, não estou falando de intervenção propriamente, estou falando da busca de saídas, professor Rafael. Quer dizer, o que apontaria para algum tipo de solução? Porque ele disse, o Piva falou, a população está absolutamente dividida, né? É isso que demonstra, dividida. E sem alternativa nenhuma, praticamente.
Certamente, as alternativas são limitadas. Bom, tem dois aspectos aí nessa pergunta. Desde o ponto de vista regional, as possibilidades de uma saída, de propiciar uma saída a partir de grupos como o Grupo de Lima ou a partir de organizações internacionais como a OEA, são extremamente limitadas, não? Porque o governo venezuelano não confia, não? Em essas organizações e essas organizações não confiam, não? No governo venezuelano, não? De onde poderia vir uma possibilidade de saída, não? Eu vejo duas possibilidades, não? Que esse setor da oposição que participou agora nas eleições, encabeçado pelo ex-governador Henry Falcão, faça um movimento de negociação, não? Com o governo Maduro, não? Ou seja, uma saída interna. A outra saída que eu vejo, não? É uma pressão por parte de países que hoje são aliados da Venezuela, especialmente China e a Rússia, né? Que a China e a Rússia, elas, como vocês podem ter notado, tiveram posições diferentes frente às eleições venezuelanas, pediram que fosse respeitado, né, o processo interno. Mas isso, de outro lado, lhes dá certo poder de negociação e até de pressão frente ao governo venezuelano. Além disso, que, por exemplo, no caso de China, se tem transformado no principal mercado de exportação do petróleo venezuelano. Isso também lhe dá uma certa capacidade de pressão sobre o governo venezuelano. Mas acredito que também China e a Rússia não estejam interessados em intrometer nos assuntos internos. Deixa isso para que os venezuelanos resolvam internamente e prefere conservar sua aliança política com a Venezuela, não? E prefere conservar os negócios que hoje ambos países, especialmente a Rússia, tem com a China, tem com a Venezuela.
Agora, Piva, e o papel do Brasil nesse processo, nessas discussões, com a mudança de governo? A gente sabe que mudou a política internacional e o Brasil hoje rechaçou o processo, não reconhece o resultado. Uma mudança bastante clara da posição do Brasil em relação à Venezuela. Como é que o Brasil pode ajudar? Chegou, era mais próximo, podia negociar, hoje está completamente afastado desse processo. Qual a participação do Brasil nessa história?
Tendo a achar que é uma participação menor do que houve no passado, mas não do ponto de vista apenas de algum alinhamento político, mas do ponto de vista de uma presença internacional que o Brasil historicamente sempre teve. Eu arrisco dizer que a frase de que o Brasil tem se tornado um anão diplomático no mundo diplomático, ela tende a se confirmar a cada crise que aparece no continente. É uma política que, do meu ponto de vista, não representa nem historicamente aquilo que o Brasil já foi e produziu, como também não representa uma estratégia muito clara em relação ao que se quer. Talvez o fato de ser um governo transitório prejudique a formulação de uma estratégia. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar que o Brasil, mesmo no período unitário, tinha uma participação mais expressiva. Quero lembrar, no caso específico da Venezuela, que o Brasil conseguiu, naquele momento de crise, no final de 2002, que houve na Venezuela, uma tentativa de tirar à força o presidente Hugo Chávez, que o Brasil conseguiu, naquele momento, a confiança dos Estados Unidos até para propor uma solução pacífica. Então, hoje, não consigo enxergar na posição do Brasil nenhuma posição de liderança regional, nem tampouco uma estratégia mais clara do que se pretende fazer, considerando, inclusive, que o Brasil tem interesses econômicos a preservar na relação entre os dois países.
Bom, e por fim, professor Rafael Villa, os países contrários, então, à reeleição de Maduro querem uma suspensão da Venezuela da OEA. É mais um caminho de punição, né? O Brasil, por exemplo, já suspendeu linhas de crédito para a Venezuela. Pode surtir algum tipo de efeito dentro da Organização dos Estados Americanos? O que que isso representa?
É difícil que sejam aplicadas sanções à Venezuela, ou aplicação da Carta Democrática à Venezuela desde a OEA. Porque a OEA, ela está muito dividida em relação à Venezuela, não? Então, por exemplo, países que não querem sanções contra a Venezuela, como grande parte dos países caribenhos, fazem são a favor da Venezuela por uma razão, ou seja, são em contra de que seja aplicada a Carta Democrática da Venezuela, por uma razão muito pragmática de parte deles, não? Venezuela fornece petróleo para eles a preços subsidiados, não? Então, enquanto não existe outro país, não, por exemplo, de Lima ou Estados Unidos, que, olha, não lhe vamos dar o petróleo, não, que a Venezuela oferece, não, não haverá possibilidade de transição a Venezuela. E, de outro lado, também acredito que mais sanções também não é a saída, não?
Não vai resolver.
Não vai resolver nada. Ou seja, acrescenta mais drama, não? A população venezuelana, que é, em última instância, quem está nessa situação de crise humanitária, não? É terrível.
E esse é um ponto muito importante. Eu sei que o tempo está esgotadíssimo, Piva, rapidamente, ainda tem a questão justamente que tocou o professor, o ponto principal, o sofrimento da população, as dificuldades que vem enfrentando, muitos já fugindo, atravessando, vindo para o Brasil, e tem essa questão com a qual mesmo, não concordando com as posições hoje em relação a Maduro, tem uma crise de refugiados, tem esse assunto para tratar aqui no Brasil e tem a obrigação de fazer isso.
É importante que a gente se refira também a essa situação de fuga ou de saída dos venezuelanos do país em cima de dados concretos.
Uhum.
Existe uma informação bastante de muita credibilidade, que é da Acnur, que é a Organização das Nações Unidas para Refugiados, que fala em 1,5 milhão de venezuelanos que deixaram o país desde 2016. Se fala muito sobre essa questão aqui no Brasil, mas só para se ter uma ideia de proporção. O Brasil até agora deve ter recebido por volta de 50 mil venezuelanos, principalmente através da fronteira da Venezuela, aqui com o Brasil, lá no norte, né, Roraima, criando, evidentemente, uma situação diferente no cotidiano daquela região.
Uhum.
Mas só a Colômbia recebeu mais de 800 mil venezuelanos, uhum. O Chile, 160 mil, e a Bolívia, mais de 100 mil. Ou seja, existe uma situação que se espalha pela América Latina, onde o Brasil, numericamente, até pequeno, o impacto disso em relação aos demais países latino-americanos. Então, é uma situação que a gente precisa olhar com cuidado, inclusive aqui no Brasil, eu chamo atenção para isso, primeiro para afastar uma ideia de xenofobia, de acreditar que a entrada de venezuelanos será um grande desastre para o nosso país. Isso não é. O Brasil tem uma tradição de acolhimento.
Exatamente.
O Brasil é feito de uma nação de diferentes contribuições culturais, sociais. Então, é importante que haja uma política para o acolhimento desses irmãos latino-americanos, na verdade, e se buscar uma forma de colaborar do ponto de vista diplomático. E aí, no caso, cabe mais ao governo brasileiro também, no sentido de se buscar uma solução e de impulsionar uma solução que parta exatamente da própria Venezuela, afastando, inclusive, o perigo de qualquer sedução por uma intervenção militar de fora, que a gente sabe que na história latino-americana sempre acaba sendo desastrosa, não só na América Latina, mas em qualquer país do mundo.
O tempo está esgotadíssimo. Agradeço muito a participação aqui do professor Rafael Vila, professor do Departamento de Ciência Política da FEFELESH, aqui da USP, e o jornalista e apresentador do programa Brasil Latino, Marco Pivo. Obrigada, professor.
Obrigado a você, obrigado a Rádio USP, sempre um prazer conversar.
Muito obrigada.
Interessante e importante programa.
Não? Voltaremos ao tema certamente. Obrigada, Piva, bom dia.
Obrigado, Roxane, obrigado, professor Rafael Vila, sempre com grandes contribuições para o debate, e obrigado aos ouvintes da Rádio USP.